pode olharmos para as questões humanitárias, económicas, mas também ambientais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar na fase das intervenções dos grupos parlamentares. A primeira será do grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Reis. Tem até 22 minutos e 47 segundos para o efeito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os projetos de resolução que hoje aqui discutimos tratam sobretudo de recomendações ao Governo em matéria de política externa europeia e política de defesa, por parte de partidos políticos que votaram neste plenário a queda do Governo há 2 dias atrás e por isso não posso deixar de destapar os 3 níveis de hipocrisia que acomodam e que, hoje mais do que nunca, importa revelar para o esclarecimento de todos os portugueses. Primeira hipocrisia. Não é sério, não é honesto recomendar rumos alternativos de governação a um executivo ao qual interromperam o percurso e a ação governativa. E é tão mais grave estas iniciativas que aqui nos trazem hoje porque em nenhum momento se preocuparam com o quadro de ameaças que vivemos hoje no atual ambiente geopolítico e geoestratégico internacional. Apenas o fizeram porque oportunisticamente consideraram que este seria o derradeiro momento que teriam no calendário político nacional para suspender uma governação que aqui dentro e lá fora, nomeadamente na Europa, estava a ser destacada pelo seu sucesso. Porque a Realpolitik sucumbiu ao reality show, porque contribuíram pela degenerescência da democracia em Portugal, como têm contribuído para a insegurança da Europa na história do seu processo de integração. Na verdade, das Zeit Policies passámos para as low politics, da política de Estado para o Estado a que a nossa política chegou, com insinuações falsas, caluniosas, que além de não dignificarem o Estado de Direito, a liberdade e a democracia, ameaçam o regime democrático, contribuindo para reforçar o populismo e denegrir a imagem do país a nível internacional. Segunda hipocrisia, porque os partidos que nos trazem aqui estes projetos de resolução rejeitam uma Europa forte. Estes partidos foram promotores ao longo dos últimos anos de um desinvestimento na defesa que nos conduziu até aqui, a uma fraqueza percepcionada quer pelos nossos inimigos, quer pelos nossos aliados. Às armas dos primeiros ficámos permeáveis a ataques. Às alianças dos segundos ficámos amputados de autoridade. Não basta dizer que somos defensores do Estado ucraniano, pintar os nossos perfis com azul e amarelo ou indignarmos por humilhações que o Presidente Zelensky tem sofrido às mãos daqueles que têm poder. O povo ucraniano e o seu Presidente sabem que apenas podem contar com o poder militar, porque é o poder militar que ganha uma guerra e sabem quem dita os termos da paz são aqueles que ganham a guerra ou aqueles que têm condições para ganhar. Não, senhores deputados, não são aqueles que com proclamações no papel e narrativas arco-íris nos dizem com discursos frívolos que são pela paz. São aqueles que, reconhecendo a precariedade da paz nas relações internacionais, adquirem poder tangível, capacidades militares e honram os homens e as mulheres que combatem pela nossa independência, pela nossa liberdade e pela nossa soberania. Como este Governo fez com a dignificação e valorização da carreira militar no último ano. Recuperando Robert Kagan, não são aqueles que querem lavar a loiça, mas aqueles que fazem o jantar. O papel de figurante em operações de peace building e de apoio à reconstrução dos Estados tem sido assegurado depois do protagonista, com operações de peace enforcement, dissuadir ou vencer a guerra. Mas esse protagonista, que garantiu a estabilidade, a prosperidade e a paz no mundo democrático e liberal, tem-nos revelado que pode não estar mais disponível para fornecer os ingredientes da ementa e os utensílios para a sua preparação. Por isso, senhores deputados, nós e todos os europeus temos de aprender a cozinhar se queremos manter o quadro axiológico que conquistamos. Os valores... Os valores, os direitos, as liberdades e as garantias que dispomos. Para continuarmos a sermos filhos de Vénus, temos primeiro que ser pais e mães de Marte. Na Odisseia de Homero, à semelhança de Circe, que quando Ulisses chegou ao palácio o tentou transformar num porco, Trump ensaiou semelhante intento com o presidente da Ucrânia. Mas este Parlamento, senhoras e senhores deputados, nos últimos dias foi muito mais longe. Não tentaram apenas transformar o nosso primeiro-ministro num porco, como nos conduziram a todos a uma pocilga, através de um populismo vazio que a todos condena, porque a nenhum isenta ou absolve. Mais, o atual líder do Partido Socialista foi o principal promotor, no passado recente, da nossa história democrática, com os partidos da extrema-esquerda, anti-europeísta, anti-atlanticista e liberais, de um acordo de governação de incidência parlamentar e para o qual já vieram mostrar não apenas abertura, como total disponibilidade. Imaginem esse acordo no atual momento de exigência que vivemos. Seria o isolacionismo no mundo. O Partido Socialista não tem como seu timoneiro aquele que ainda ontem citava Adriano Moreira na Comissão de Assuntos Europeus, mas aquele que vive ideologicamente num processo revolucionário permanente de luta de classes, de crispação social, de enfermidade individual. Aquele que elogiava o coletivismo dos partidos de esquerda contra o individualismo dos partidos de direita. Aquele, e passo a citar as suas palavras a 26 de maio de 2018, que dizia: de cada um segundo as suas capacidades, a cada um as suas necessidades. Recuperadas da obra de Karl Marx, crítica do programa de Gotha. Mas também aquele que nos tempos de pós-verdade toldou e que o valor da palavra dada nada vale. Pedro Nuno Santos, depois do provável alerta de alguns camaradas me verem em lágrimas neste plenário, quer na votação da abolição das portagens nas escudos, por me saberem a favor, não obstante o cinismo e o oportunismo do Partido Socialista, e que a minha declaração de voto revelou, naquele dia que fui confrontada com um cartaz com o meu rosto, no meu amado fundão, a denunciar que eu não tinha palavra, dirigiu-se a mim neste plenário e assegurou-me que não se revia naquele cartaz e que o mesmo seria retirado. Não foi. Demorou quase o tempo desta legislatura para o ser. Indignam sois com cartazes do Chega quando utilizam as mesmas técnicas de subversão do terrorismo dos jacobinos franceses liderados por Robespierre ou dos regimes democráticos autocráticos modernos que transformam órgãos de comunicação social a instrumentos, podem berrar, a instrumentos de propaganda e doutrinação dos mais incautos. Hoje, meus senhores e minhas senhoras, não cortam cabeças. Hoje vão mais longe, porque matam paulatinamente a honra e a dignidade dos homens e das mulheres que servem Portugal. Pedro Nuno Santos nunca foi um anjo e por isso nunca nos salvará. mas recuperando a queda de um anjo de Camilo Castelo Branco, escritor português que partilha o sobrenome com o meu distrito e que neste plenário, pela Europa e pelo mundo, procurei servir e honrar, desde que qualquer sujeito perde o siso do coração, escusado é esperar que a razão lhe o restaure, ou, em tão boa hora, ele o recupere. Depois de amargas provas, o homem, porém, que amarece tolo, aos 44 anos, a mim me quer parecer que, ao entardecer-lhe a vida, a tolice refinará. Terceira hipocrisia. O LIVRE manteve este debate com projetos de recomendação ao Governo de algumas propostas que já se encontram em curso no quadro institucional europeu. Como o aprofundamento supranacional no domínio da defesa, como é disse exemplo, o reforço do mecanismo europeu de apoio à paz, o desenvolvimento da base tecnológica e industrial de defesa da União Europeia, que terá que incluir o setor público e privado. A Comunidade Europeia de Defesa que propõe fracassou, porque os próprios franceses a rejeitaram em 52 e rejeitariam com os holandeses o Tratado Constitucional, como bem sabe, Sr. Deputado, em 2005. Aprofundamento supranacional não pode em nenhum momento excluir as preferências dos Estados-membros no quadro intergovernamental. Até porque para tal acontecer seria necessária uma revisão do Tratado de Lisboa. Mas porque sabe que essa pretensão disfarçada de mais Europa mais não é do que a possibilidade de menos Europa, que face à relutância dos Estados em ceder soberania em matéria de defesa e política externa, poderá empurrar a Europa para maiores dificuldades de mutualização de interesses. Os Estados-membros não deixaram de ser Estados-nação e, apesar de preventivamente almejar a perversão da liberdade pela subversão securitária disfarçada de estudos sobre a resistência do sistema político português contra um choque autocrático, uma ficção apenas semelhante ao filme Relatório Minoritário de Steven Spielberg, em que um departamento de polícia especializado apreende criminosos com base em premonições fornecidas por três videntes chamados Precox. Não sei se o Sr. Deputado pretende transformar-se num Precox e agir preventivamente contra o livre-arbítrio dos portugueses. Antecipando crimes, vamos prender, porque o determinismo vidente da sua parte consegue avaliar aqueles que serão ou não merecedores de viver em democracia. O atual Primeiro-Ministro, o atual Governo e todos os deputados que vêm aqui do Partido Social Democrata continuarão a lutar por uma Europa livre e democrática, humanista e fraterna. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda não surpreende ninguém. Refere no seu projeto que a União Europeia quer repetir uma política fracassada e lançar os Estados-membros numa nova ronda de austeridade, desta vez de cariz bélico. Falam em escalada armamentista e responsabilidade nuclear e que a segurança mundial e da Europa garante-se com uma comunidade internacional comprometida com a paz. Senhores deputados do Bloco de Esquerda, eu não sei onde aterraram a nave, mas certeza absoluta que nem no Ártico foi. De certo que chegaram há uns minutos atrás e ainda não compreenderam o que é que se passa no mundo. O projeto de integração europeu é um projeto iniciado na pós-Segunda Guerra Mundial para trazer a paz aos Estados europeus. Os europeus apenas conseguiram realizar as liberdades individuais e o Estado Social porque vivem em paz há 80 anos. Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas estou a tentar falar. Há aproximadamente 13 minutos...
Senhora deputada, o tempo pode parar, se faz favor, e podem andar 5 segundos para trás, que o tempo não parou quando eu interrompi. Obrigado. Senhora deputada, em termos operacionais, que é para não haver dúvidas, a senhora deputada estava aí bem, porque estava a ignorar as interrupções constantes que estavam a vir, nomeadamente do grupo parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente do Sr. Deputado José Carlos Barbosa. E, portanto, Mas a senhora deputada, como qualquer outro deputado que está a fazer uma intervenção, pode sempre parar quando sentir que não tem condições.